obrigado. A senhora deputada, a senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, dou a palavra ao senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, da IEL. Faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Berta Nunes, tenho um pedido de esclarecimento. Na realidade, o pedido de esclarecimento já podia ter sido feito ao seu colega de bancada, Francisco Rocha, mas eu confesso que as contas que fiz de cabeça na altura da intervenção do senhor deputado Francisco Rocha produziram um resultado de tal forma inacreditável que eu faço uma coisa raríssima. Fui calcular, mesmo com a calculadora, para saber que esta informação, que imagino que pelo menos nisto a bancada do PS esteja coordenada, a senhora deputada talvez me possa ajudar. 1 milhão de hectares são 10 mil quilómetros quadrados. 10 mil quilómetros quadrados são 1/9 do território continental português. Portanto, hoje aconteceu uma coisa rara neste Parlamento, que é o PS trazer efetivamente uma informação nova. Porque dizer que 1/9 do território português pode não ter proprietário conhecido, quer dizer, isso das duas uma. Ou enganaram-se nas contas, que não seria a primeira vez do PS, e seria uma costice, aqui nas palavras do meu colega Rui Rocha, ou então reconhece, passado 20 anos de poder, nos últimos 27, que o sistema cadastral de conservatórios do país não conseguiu identificar os proprietários de 9, o 9 do território, o que é um costaclismo. Portanto, esclareça-nos, por favor, se esta informação, esta estimativa, que há bocado também não respondeu ao meu colega Rui Rocha, se sabendo que há uma estimativa de 1 milhão de hectares, também tem que haver uma estimativa do número de proprietários, os tais que podem ser expropriados por esta expediência que o PS aqui hoje nos traz. Portanto, diga-nos, costice, costaclismo, costice, costaclismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o valor estimado é um valor que varia, porque há pessoas que estimam que seja até 20%, não será o 9, será ainda mais, mas na verdade, só se vai conhecer. E estamos a falar de pequena propriedade, porque, como eu disse, na parte sul do país, grande parte do cadastro já está feito. Só se vai conhecer depois de estar todo este trabalho do BUP e terminado. De qualquer maneira, se o senhor deputado quer que nós lhe resolva, quer que o PS lhe resolva um problema de falta de informação, quer dizer, tenho muita pena, mas provavelmente terá que estudar um pouco mais.
Não tens que olhar para. Não sabe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este último diálogo, pedido de esclarecimento e resposta, foram muito interessantes, porque será 10%, será menos, será mais? Evidentemente ninguém sabe, mas uma coisa podemos ter a certeza. Não é invulgar, não seria a primeira vez. Historicamente, o que acontece é que até podermos ter tudo cadastrado de forma informática, e isso nunca foi possível, ciclicamente há momentos em que grande parte do país não tem proprietário identificado e em que os poderes públicos têm que agir para dar produção a esse território identificado. Quer dizer, acho que toda a gente já ouviu falar na Lei das Sesmarias, acho que toda a gente já ouviu falar em outros momentos nos quais foi preciso responder a uma urgência, que agora é uma urgência ainda mais crucial, de que quando uma parte do território não é produtivo e não pode ter um uso social, dar-lhe esse uso e dar de maneira a que quando os proprietários sejam identificados, eles possam tomar posse daquilo que é seu. Portanto, existir um banco de terras, desde que na especialidade possamos averiguar acerca dos usos deles, possamos encontrar bons destinatários, como por exemplo cooperativas, para que possam utilizar temporariamente esses terrenos, parece-me que responde a uma necessidade do país, como várias leis ao longo do século já tiveram de responder e estão nos livros de história deste país, porque foi necessário, muitas vezes, dar resposta a uma boa parte do território, e sim, pode ser 10%, pode ser mais, do território, que neste momento não tenha resposta pública, e nós todos vemos tanto o território do país que está abandonado. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Para uma intervenção, logo que uma pequena querela sobre o confisco esteja sanada, para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Isso não quer material. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pergunta de hoje e que se faz neste plenário é: onde é que está o Governo? O PS, partido que suporta esta maioria, pede um debate e depois o Governo desapareceu, eclipsou-se. Onde é que está o Governo a falar deste debate? Nem respeito tem pelo partido que suporta a maioria. O que nos trouxe aqui hoje é o Banco de Terras. Assunto trazido pelo Partido Socialista. Podíamos perguntar várias coisas. Numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde continua com graves problemas. Numa altura em que começa o ano letivo com falta de professores na grande maioria das escolas. Numa altura em que os portugueses têm grandes dificuldades para gerir os seus negócios e meter comida na mesa. As dificuldades que têm em pagar as rendas de casas. O assunto fundamental para os socialistas é o Banco de Terras. Fantástico. Tivemos ainda, esta tarde, a senhora deputada do PAN a aproveitar a onda e a pedir o fim da caça na Serra da Estrela. Se isto não é populismo, senhora deputada, então não sei o que chamar. Tivemos também o Bloco de Esquerda a falar do financiamento do Chega. Olha, senhor deputado, se é que nós não recebemos financiamento ilegal. Vocês e os vossos amigos do Podemos em Espanha é que recebem. Venezuela ajudou com 7 milhões à criação do Podemos. Mas tem mais. O Irão, onde as mulheres, e vocês defensores das mulheres tal como nós, onde as mulheres são agredidas todos os dias, 9,3 milhões foi o que o Irão meteu no Podemos. 9,3 milhões. Vejam bem, os amigos do Bloco de Esquerda, cá estão eles aqui, Catarina Martins, Pablo Iglesias, Marisa Matias, a amizade fantástica do Bloco de Esquerda. É isto que é o financiamento ilegal dos partidos políticos, é isto o financiamento da extrema-esquerda. Nós não desvalorizamos a importância do assunto. No entanto, a anterior, eu sei que dói ao Bloco de Esquerda, eu sei que eles gostam de estar ali a fazer barulho, podem continuar a fazer barulho. Não desvalorizamos a importância do assunto. No entanto, a anterior Ministra da Justiça anunciou que o cadastro só estará operacional. Senhor Presidente, eu posso continuar, mas o Bloco de Esquerda, se calhar era mais fácil nós falarmos. O tempo continua a passar, mas está tudo bem. Dizia eu que a anterior Ministra da Justiça anunciou que o cadastro só estará operacional em 2024, sendo esta apenas uma estimativa. Da atual Ministra da Justiça, que não sabemos dela, estará ausente em parte incerta, ainda não sabemos o que tem a dizer sobre o assunto. Sabemos que no PRR estão 96 milhões destinados à reorganização do cadastro. Seria importante os portugueses perceberem quanto desse dinheiro já foi utilizado. Falamos do cadastro, porque o conhecimento das terras sem dono é fundamental para o funcionamento do Banco de Terras, pois 10% do território continental não sabemos de quem é. Em 2017, criou-se um grupo de trabalho nesta Assembleia da República. Aprovou-se a tão aclamada reforma da floresta, mas 5 anos depois percebemos que tudo não passou do papel. Em 2022, somos o país com maior área ardida da Europa. A floresta continua a crescer desordenada. Os proprietários rurais continuam sem apoios para plantar espécies autóctones. O interior continua despovoado e, à boa maneira socialista, a Secretária de Estado da Proteção Civil veio ontem aqui, a este Parlamento, a este plenário, pintar o País das Maravilhas, fazendo parecer que, na ausência do Ministro da Administração Interna, também ele em parte incerta, que tudo correu bem em Portugal no combate aos incêndios. Estávamos no princípio da época de incêndios e o Primeiro-Ministro António Costa foi a Vila de Rei culpar o descuido dos portugueses. lavando as mãos da falta de meios, da falta de estrutura da floresta e de organização no combate aos incêndios. Existe o abandono dos territórios. É verdade que existe. Mas como pode o Estado pedir e exigir responsabilidades aos portugueses quando os seus próprios terrenos estão ao abandono, muitos por limpar e cuidar, como se viu em 2017 com o Pinhal de Leiria? No mesmo dia, veio considerar fundamental completar o cadastro das propriedades e, cito, ninguém vai pagar impostos por fazer o cadastro. Esse é um problema resolvido. Vou repetir, ninguém vai pagar impostos por fazer o cadastro. Esse é um problema resolvido. E então o IMI? E então as obrigações fiscais que tem um proprietário de um terreno? Então e a limpeza desses terrenos? Uma vez mais, António Costa dá com uma mão, tira com as duas, faltou à verdade aos portugueses. A alteração à lei do cadastro veio trazer uma espécie de reforma agrária dos tempos modernos. Uma reforma agrária socialista mais elaborada do que a outra. Na altura feita em 2019, com a ajuda dos amiguinhos da extrema-esquerda, Bloco de Esquerda e PCP, preferindo retirar os terrenos às pessoas ao invés de permitir que estas tirem rendimentos dos seus terrenos. Vivam nas suas terras, sem esquecer que muitas pessoas têm medo de ser identificadas como proprietárias por não terem dinheiro para a limpeza dos terrenos e muito menos para as multas. A Bolsa de Terras nunca funcionou. O Estado não conseguiu vender uma única propriedade em 10 anos. Se o próprio Estado nem consegue cuidar das suas terras, como poderemos confiar que com este fundo que o PS vem criar, fazer expropriações, as coisas serão diferentes? Quem nos garante? Da nossa parte e da parte da bancada do Chega, nós vamos estar atentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo a todas e todos os senhores deputados que está a decorrer a votação para a eleição de vice-presidente da Assembleia. As urnas estão abertas até às 17 horas, de forma que peço a todos que ainda não tenham exercido o seu direito de voto que o façam. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, contrariamente àquilo que algumas forças políticas têm vindo a defender, o projeto de lei que cria o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras não se traduz numa forma de espoliação ou esbulho de pequenas propriedades. Recorde-se que o já em vigor Decreto-Lei 15/2019, de 21 de janeiro, estabeleceu um procedimento criterioso através do qual são identificados prédios sem dono conhecido, sendo esses prédios registados provisoriamente durante 15 anos, período no qual os proprietários podem reclamar a sua propriedade ou outros direitos sobre os prédios. Este procedimento, que vem associado a uma intenção de cadastro dos terrenos, visa combater o abandono de prédios, com todos os prejuízos decorrentes dessa prática, bem como promover o aproveitamento da capacidade produtiva dos prédios que possuam aptidão agrícola, florestal ou silvopastoril. Conforme se refere naquele decreto-lei, tratou-se de dar execução com todas as garantias possíveis para os proprietários ao artigo 1345 do Código Civil, que desde a entrada em vigor deste Código, em 1967, prevê as coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se do património do Estado. O regime legal aqui em discussão reforça a salvaguarda dos direitos dos proprietários e nele se prevê, por exemplo, que a prova da propriedade do prédio pelo respectivo proprietário determina a restituição do mesmo, tendo o proprietário direito a receber o montante correspondente às rendas ou outros proveitos que eventualmente tenham sido recebidos pelo Estado. É um regime que protege integralmente os direitos dos proprietários, que podem pretender exercer os seus direitos, assegurando-lhes amplas faculdades de identificação e intervenção para salvaguarda do seu património. A este regime de proteção junta-se ainda o próprio regime da usucapião, estando previsto no projeto que a posse relevante para efeitos do usucapião não se interrompe por força deste procedimento, estando assim em toda a linha assegurados os direitos e garantias constitucionais, em especial o direito de propriedade de todos os titulares dos prédios. Tenho dito.